Boa tarde, tudo bem? Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna, a todos microempreendedor individual de Bandeirantes, né? E estamos aqui, né, para reforçar, né, sobre a declaração anual do MEI, que está chegando o prazo final e até o momento não foi prorrogado, então provavelmente essa será a data mesmo.
É mesmo, porque não é, 31 é o derradeiro para todos, né? E aí, inclusive, também para o MEI, né? E já tivemos a prorrogação há tempos atrás aí para todos. E agora, eu acho que dificilmente nós vamos ter outra, né?
Verdade. Então, a gente quer frisar bastante, né, a todos os microempreendedores de Bandeirantes sobre a declaração anual, né? Já foram bastante à procura até o momento na sala do empreendedor. Porém, a gente viemos para reforçar essa data para que ninguém, né, deixe de fazer essa declaração, de fazer a transmissão e evitar o pagamento de multas, né? Porque a partir do dia 31 de maio, para quem não faz a declaração do MEI anual, né, ela gera multa. Então, assim, vamos evitar essa multa, procurar a sala do empreendedor para realizar a declaração.
Ah, Isabela, hoje quantos MEIs nós temos aqui praticamente em Bandeirantes? Tem uma base? Dá uma puxadinha para a gente no microfone aqui para isso. Para chegar mais perto, aí.
Olha, hoje boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Hoje nós temos uma estimativa de cerca de 2.700 mil bandeirantenses.
Tudo isso?
Isso, que são MEIs. O que dá em uma média de 7, 8% da população total do município. E também é interessante frisar sobre o que é a declaração do MEI. Declaração do MEI é declaração anual do Simples Nacional, que o MEI todo ano informa qual foi seu faturamento no ano anterior. É um documento muito simples, muito desburocratizado, que o empreendedor pode vir até a sala, estar fazendo, estar entregando, sempre dentro desse prazo, entre janeiro e maio, que é o prazo estipulado para a entrega da declaração anual.
Ele pode fazer isso pela internet também ou não?
Pode fazer pela internet, diretamente no site da Receita Federal, da Fazenda especificamente. E lá também é o mesmo processo. Ele informa qual foi o faturamento bruto de comércio, serviço, indústria. E informa esse valor à Receita. E é importante frisar que, independente de ter obtido renda ou não, essa declaração ela é obrigatória, independente se obteve renda ou não, ele precisa entregar até mesmo para evitar a multa. Além da multa, outras implicações seriam que ele não conseguiria emitir os boletos, outras complicações, às vezes, da não entrega recorrente das declarações seria o impedimento dele de utilizar o CNPJ, a empresa poderia ficar inapta. Então, essa declaração ela é muito importante e, frisando novamente, ela é extremamente simples de ser entregue. Lá na sala a gente faz todo o processo rapidinho, 5, 10 minutos, e tira uma dor de cabeça do empresário, né? Que já deixa a entrega e deixa tudo certinho.
E tem mais uma coisa também, tem um limite de que é a pessoa que extrapola. Ah, eu extrapolei o meu limite permitido do faturamento do MEI. Como é que fica?
Então, a depender do valor que ele extrapolou, se foi até, por exemplo, o limite do MEI hoje é de cerca de 81 mil anual. Se ele extrapola até 20%, que seria aí uma média de 97.200, ele ainda consegue permanecer como microempreendedor individual, porém ele vai pagar o excedente, né, dos tributos devidos, porém ele ainda consegue permanecer como MEI. Agora, se ele exceder acima desses 20%, a gente orienta que contrate um escritório contábil para estar fazendo os procedimentos, né? Porque aí pode desenquadrar, virar uma empresa ME, e aí tem que ver todo o procedimento.
Agora, se ele for caminhoneiro, é diferente, ou não?
É o mesmo procedimento.
Mas aí ele tem um patamar maior, né?
Isso, mas se ele também exceder esse faturamento,
mas
também tem...
O dele já é mais de 81, né, o caminhoneiro?
Tem mais de 81.
Quanto caminhoneiro hoje?
Ah, eu não vou me lembrar exatamente o valor, porque atualmente, devido ao novo salário mínimo, né, que foi atualizado, se não me engano, esse mês ainda, houveram alterações nas contribuições, tanto do MEI tradicional quanto do MEI caminhoneiro. Mas aí as regras seriam as mesmas. Excedendo os 20%, continua como MEI. Excedendo mais que 20%, aí teria que contratar um escritório contábil para estar fazendo o acompanhamento.
É porque existe uma diferença do MEI caminhoneiro e o MEI normal, daquele que faz o seu trabalho no dia a dia aí, não é? Então, como é que é? Kenai, né? Kenai que fala que cada um do caminhoneiro é o diferente, né?
Isso, é o especial.
É o especial. Agora, aquela pessoa que não declara, quanto ela vai, ela paga a multa? Qual seria essa multa?
A multa, a princípio, ela seria de R$50. Só que o governo, ele faz lá um procedimento que você pagando a multa em determinado prazo, ela cai para metade do valor, que seria R$25, R$30 aproximadamente. Mas aí, como informado, além da multa, tem outras implicações. O MEI, ele não vai conseguir emitir boletos, ele não vai conseguir emitir CNDs, ele não vai conseguir, a depender de quantas declarações ele tem em atraso, ele vai ficar inadimplente com a Receita e não vai conseguir utilizar o CNPJ. Então, é um procedimento básico, que é a declaração, que evita vários transtornos, várias dores de cabeça.
Tanto porque hoje está bem vasto para você fazer a declaração. Tem internet, tem o WhatsApp, e tem vocês ali na sala do empreendedor, né?
Inclusive, a gente gostaria de frisar que o nosso atendimento, ele não é apenas presencial. Nós também prestamos o atendimento online. Quem não conseguir vir até a sala do empreendedor pessoalmente, a gente está fazendo declaração pelo WhatsApp, sem problema algum, informando as informações. A gente consegue entregar a declaração e tudo muito
simples. Qual é o WhatsApp que eles podem entrar em contato com vocês, por caso ele queira fazer pelo WhatsApp, né, não ter... Aí eu não tenho tempo de ir lá até a sala do empreendedor, eu posso fazer pelo WhatsApp. Como é que eles fazem?
É no 43-3542-4777. Não só a declaração. Qualquer outro serviço referente ao MEI, a gente faz tanto presencialmente na sala do empreendedor, quanto pelo WhatsApp. Todos os serviços são oferecidos de forma gratuita.
E lembrar que não importa se você teve rendimento ou não, né?
Isso. Mesmo se for para declarar zero, tem que entregar a declaração.
É, e as pessoas têm agora até o dia 31... E não tem chora mamãe nem vem cá meu bem. É 31 às 23h59, acabou, morreu.
Isso, exatamente. E é importante frisar, teve um problema, por exemplo, que a gente teve o ano passado, que a pessoa deixou muito para a última hora. Se a gente deixa para entregar a declaração de última hora, é o único site para o Brasil inteiro. Então ele congestiona, então às vezes nem sempre a gente consegue fazer aquele atendimento no último momento. Então, quanto antes o empreendedor conseguir entrar em contato com a gente para entregar essa declaração, é melhor.
E tem mais aquele também, por exemplo, que está com o seu CNPJ inapto. Como é que faz? Ele pode tentar regularizar a situação?
Sim, exatamente. Esse é o ponto. Porque, geralmente, a empresa dele está inapta porque ele não entregou as declarações. Então, ele entregando as declarações, a empresa dele volta a estar inapta. A gente faz todo o processo de regularização. Se, porventura, houver débitos, a gente consegue fazer o parcelamento, tudo na sala do empreendedor de forma gratuita.
E aí, às vezes, eu estou fazendo aqui, estou juntando toda a documentação para quem sabe lá na frente aposentar. Lembrar que as mulheres com 15 anos de MEI, ela tem a oportunidade de aposentadoria também, né?
Sim, por idade.
Por idade, mas tem muitos que às vezes não... por que eu vou pagar isso aí? E tem mais uma coisa, se acontecer qualquer coisa com a pessoa, ela tem a possibilidade de ser encostada pelo INSS, aquela coisa toda, né?
Ela tem a seguridade.
Ela tem toda a segurança que tem por uma carteira registrada, ela tem também no MEI, né?
Sim, o MEI oferece todos os benefícios previdenciários, além dos benefícios de ter um CNPJ, né? Você poder comprar, vender através do CNPJ, participar de licitações, emitir notas fiscais. Então, são vários benefícios.
E é importante as pessoas entenderem que não custa nada, né? Para você ter, lógico, você vai pagar a mensalidade, mas não custa nada para você fazer. E, de repente, é mais um handicap para você que quer ter uma empresinha aí. Né? Vamos dizer assim, eu quero ser um empreendedor. Você já tem o seu CNPJ. Isso. Eu não estou trabalhando, mas eu precisava contribuir por causa do meu INSS para me aposentar lá na frente, eu vou perder. E muita gente acaba saindo de um emprego para outro, acaba perdendo um ano, dois anos na carteira profissional, e é ruim isso, né?
Isso. Ou até mesmo para formalizar, né? Uhum. Pequenos negócios como diarista, pedreiro, Aí vai estar assegurado com todos os auxílios, tudo mais. Se precisar emitir nota, vai conseguir emitir essa nota.
É que é isso que a pessoa não pensa, né? Ah, eu não vou pagar nada não, porque aí amanhã ele acontece qualquer acidente com ele vai socorrer aonde?
É, exatamente.
É, ah, pelo menos ali, pelo menos o salário mínimo ele vai ter, né? Se ele for encostado pelo INSS.
Sim, com certeza.
Porque ali ele tem todas essas regalias. É que às vezes as pessoas não entendem isso e acabam ficando na obscuridade. Você disse 2000 e pouco aqui, eu até achei bastante, né? Que nós temos aqui em Maranhense.
Isso.
Mas dá para ter mais.
Dá para ter mais.
Dá para ter muito mais.
Sim, todos esses trabalhadores informais que quiser formalizar seu negócio, pode ser tanto a diarista, pedreiro, às vezes um comércio ambulante, qualquer tipo de empreendimento empreendedor, a gente está formalizando.
A pessoa que começou a pagar esse ano aqui, ela é obrigada a fazer? Por exemplo, comecei a pagar em outubro, não, né?
Outubro do ano passado?
No outubro agora. É outubro do ano passado.
Outubro do ano passado ela precisa.
Ela precisa,
aí,
né?
Aí ela declara entre outubro e dezembro.
É que o cidadão está perguntando. Eu comecei a pagar o meu MEI em outubro. Será que eu tenho que declarar? Tem que declarar.
Tem que declarar.
Outra coisa que eu bati esses dias aqui, que o pessoal estava recebendo na semana passada, os MEI estavam recebendo um boleto para pagar no banco, né? E muitos acabaram caindo nisso aí, infelizmente, e a gente alertou aqui que isso não é brincadeira, as pessoas estão fazendo falcatruas e o cidadão MEI também acabou sentindo no bolso o peso disso aí. E parou essa semana aqui, já que semana passada nós tivemos muitos desses?
É, exatamente. A oportunidade que os golpistas têm, né, eles o fazem. E assim, o que a gente observa nos acontecidos são a maioria dos que abriram os MEIs recente. Eles receberam boletos no valor de média de R$ 97,00, outros de R$ 288,00, até assim, se a pessoa não se informar, acaba pagando, porque parece muito verídico, muito real, né? Verdadeiro.
Aí eu vi o boleto que mandaram pra gente, que 288.
Esse de 288, geralmente eles mandam uma página da Receita, né?
Sim.
Com uma imagem, parece assim, para quem não busca informação, cai mesmo. Mas assim, só deixando bem claro que a única coisa, ou a única imposto que o MEI paga é o DAS, né? Que é o Documento de Arrecadação Simplificada, que é o mais conhecido como INSS. Que hoje está na média de R$ 67 a R$ 72. É a única coisa é o único imposto que o MEI paga, tá? Qualquer e-mail ou informação que receber pode desconsiderar, tá? Que isso é golpe. A única coisa também que paga é se fizer a declaração fora do prazo. Por isso que a gente está frisando bastante hoje para todos os empreendedores de Bandeirantes, né? Que procurem a sala do empreendedor para deixar em dia a sua declaração. Porque se for o mês que vem, ou seja, dia 1º de junho, vai pagar uma multa, né, desnecessária, porque procurando antes não tem custo, não tem multa, né, desde que esteja fazendo dentro do prazo e dentro do valor limite MEI. Então, qualquer outro boleto que receberem no e-mail, né, ou às vezes o que acontece muito também é quando um microempreendedor abre um MEI e coloca um nome fantasia, eles costumam ligar. Já aconteceu várias ocasiões. De algum meio, né, querendo vender serviço ou falando que tem registro de outra empresa com o mesmo nome. Então, assim, pode desconsiderar, né? Ou qualquer informação, é só procurar a sala do empreendedor, ligar, né, que a gente atende pelo telefone também, é o 3145-0387, em qualquer dúvida. Mas o atendimento, assim, especial mesmo da sala do empreendedor é pelo Zap, né, que a Isa já citou e vou citar novamente. 43-3542-4777 e presencialmente, né? Para todos que conhecem Bandeirantes, ficar ao lado da Câmara Municipal. Ali estamos para atender eu, Isabela. Assim, é um prazer atender todos os meses, assim, né? A gente atende, acho que uma média de pouco mais de 1000, mas assim, o nosso intuito seria atender esses 2.700 meses todos na sala do empreendedor. Lembrando que não tem custo nenhum. Emissão de boleto, nota fiscal, a declaração anual, abertura, fechamento de MEI, qualquer serviço prestado para os microempreendedores individual de Bandeirantes na sala do empreendedor, não tem custo nenhum. Houve caso de clientes que acabou fazendo a declaração por conta própria, talvez por um site inadequado, e acabou pagando uma taxa de R$ 50. Então, assim, não tem custo nenhum. Pode ir lá na sala, que a gente faz. A gente tem o prazer de atender todos ali e não tem custo nenhum.
É porque às vezes a pessoa, ela entra nessa... É porque hoje em dia o que tem de pessoas querendo se aproveitar do outro não é brincadeira, né? E nesse caso também aconteceu. Tem uma pergunta aqui, ele é aposentado, recebe pensão e aposentadoria, só que é o seu imposto de renda, não tem nada a ver com o MEI, tá? E no imposto de renda, se você recebeu até R$ 28.000, R$ 28.330 durante um ano, aí você, né, tem que fazer a sua declaração de imposto de renda, certo? Mas aí pode ter a restrição, aquela coisa toda, mas do contrário não, então não tem nada a ver com isso aqui. É aquele negócio, né? Até vai dar R$ 2.300 e alguma coisa por mês. Se você receber acima disso, aí você tem o imposto de renda, certo? Mas é um caso aqui de uma pergunta. Mas o MEI é totalmente diferente. É outra coisa, é o MEI, mesmo sendo o MEI, você ainda tem essa declaração no imposto de renda. Uhum. Né? Porque o MEI é uma coisa e o imposto de renda é outra.
É, isso daí que a gente ia frisar. É que assim, é tudo conhecido como imposto de renda. É a mesma coisa o DAS, né? Que é o boleto do MEI. Ele não é o boleto do INSS especificamente, tem a contribuição sim, mas é o boleto do DAS, que é documento de arrecadação simplificada, assim como a da ZEN, né, que é conhecida, que é a declaração anual do MEI. Assim, é totalmente diferente da declaração do imposto de renda de pessoa física. Até às vezes procuram, tem pessoas que vai nos procurar para achando que a gente faz a declaração de imposto de renda de pessoa física. Mas não, lá é só a declaração anual do MEI, que já é para declarar qual foi o faturamento, né, do empreendedor ou do empreendimento no ano anterior.
E explicando mais uma vez, mesmo que você não tenha arrecadado nada...
É obrigatório.
É obrigatório você fazer, que senão você perde seu CNPJ, ele fica inadimplente e aí depois para arrumar é... E também você pode fazer na internet, é mais um pouquinho mais complicado para quem não tem conhecimento de internet... É melhor ir lá e fazer por lá, que não tem custo nenhum e tem toda tranquilidade, né? Além disso, tem a agência também, tem vários pontos lá que você, na agência, você pode fazer aí, vamos dizer assim, empréstimo, aquela coisa toda, que é Fomento junto, né? Que está ali junto da sala do empreendedor, né?
Então, na sala do empreendedor, a gente tem a Fomento Paraná, que é uma instituição financeira estadual, oferece linhas de crédito, de microcrédito, tanto para MEI quanto para outros portes de empresa, pequenas empresas como ME, Sociedade Limitada e tudo mais. E a gente tem essas linhas de crédito e há cerca de 2 meses, mais ou menos, lançou mais uma linha de crédito chamada Microemergencial, que é uma linha de crédito especial para as cidades que foram afetadas pelas chuvas. E tem uma taxa bem interessante de 0,65% ao mês. Então, para todos aqueles que foram afetados de forma direta ou indiretamente pelas enchentes, venha até a sala do empreendedor, caso queira, precise do crédito, porque é uma taxa excelente.
Praticamente é uma taxa de poupança.
É uma taxa excelente. Sim, e a gente está fazendo esse crédito de 1.000 até 500 mil, a depender do faturamento da empresa, do porte da empresa. E é um crédito que veio para ajudar todos aqueles que foram afetados e tudo mais.
O pessoal está fazendo muita pergunta aqui. Eu sou aposentado com 2 salários, eu declaro, gente, declaração de imposto de renda é uma coisa. Nós estamos falando aqui do MEI, que é aquele que é o pequeno empreendedor, tá? Agora, se você é aposentado, tem 2 salários praticamente hoje não entra na declaração, né? Vai dar 1.300 dos 2.600, cai aquela coisa aqui, aquilo lá, vai aí dar 2.300 e pouco, então não entra. Já foi feito um adendo para que isso não acontecesse. Mas é sempre bom você procurar, esse negócio de imposto de renda, é sempre bom você procurar um escritório, um contador, para que você não está tão... É sempre importante você fazer isso aí. Procure um contador, ele vai te explicar. Ele não vai cobrar para te explicar. Ele vai poder fazer o teu imposto de renda. Você vai lá gastar um truquinho lá, uma verba pequena lá, que o teu contador vai fazer para você, tá certo? É importante destacar isso. Porque às vezes a gente não sabia nada, às vezes a gente está até perdendo restituição, porque você é restituído. É aquilo que você gasta, você tem uma restituição ao final de tudo. E às vezes você está perdendo dinheiro. Eu gasto tanto, aí eu fico gastando isso, pago aquilo. De repente você pode ter até uma restituição e você não sabe disso e acaba perdendo dinheiro, tá? Outra coisa aí, o Banco Fomento não vem, não é venda casada, né? As instituições financeiras fazem isso, e ali não tem venda casada, né? Vamos dizer assim. É, olha, junto. Ou você faz aqui, olha, eu estou te fazendo isso aqui, mas você tem que fazer um figura aqui.
Não existe. Como assim?
É que geralmente as instituições financeiras fazem isso, né?
Não.
Na verdade.
É que a Fomento é uma instituição estadual, né? Sim, ela não é uma instituição privada.
Por isso que eu estou dizendo. Então você não tem essa coisa casada.
Não, se você quiser, se você vier até a sala do empreendedor para fazer uma operação de
ninguém
crédito.
Ninguém vai te empurrar um seguro.
Não. Lá não existe isso. Se você veio para fazer uma operação de crédito, a gente vai fazer uma operação de crédito, apenas.
É, então é importante destacar isso, tá? É, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu vou lá, então é zero. Ponto, contar.
A taxa do microemergencial, que é essa taxa para quem foi atingido direta ou indiretamente, está cerca de 0,65%.
O que é esse indiretamente? Aí é qualquer um, né? Vamos falar bem a verdade.
Sim, de certa forma sim. Por exemplo, pode ser tanto de forma direta como, por exemplo, a estrutura nos danos físicos do estabelecimento, perda de material ou até mesmo uma queda de faturamento. Mesmo que seja uma queda de faturamento baixa, entende? Se teve alguma queda de faturamento que afetou, é referente às enchentes, você pode estar solicitando esse crédito.
É porque às vezes a pessoa, mas eu não tive, mas infelizmente, olha, eu também, eu só comprava aqui, não está comprando porque...
Exatamente.
Então é uma taxa excelente, vamos dizer, bem
excelente.
A verdade.
E frisando que o recurso para essa linha de crédito microemergencial é para todas as cidades do Paraná que foram afetadas pelas chuvas. Então, no momento que o recurso ele acabar, a linha ela também acaba. Então, quem tiver interesse, o importante é ir quanto antes até a sala para estar fazendo esse crédito.
E aí? E também tem outras linhas de crédito que já foram liberadas pelo banco, pelo BNDES, né? O limite de crédito do Fomento Paraná. Tem aí um recurso de linha de crédito de mais de 180 milhões para esse ano, né, que foi liberado ontem.
Isso.
E aí, pessoal também que tem as outras linhas de crédito da Fomento Paraná também pode utilizar.
Pode estar solicitando.
As empresas e tudo mais. Mais alguma coisa que vocês queiram colocar, explicar para a população?
Eu só gostaria de frisar uma coisa. Uhum. Referente a quem ainda tem dúvidas sobre... empreender, sobre quem está começando, ainda não sabe muito bem por onde começar. Nós, da Sala do Empreendedor, a gente tem parceria com o Sebrae.
Sim.
Que oferece consultorias gratuitas. Então, qualquer que seja a sua dúvida, se for uma dúvida pontual ou algo mais específico, a gente consegue estar entrando em contato com o Sebrae, para o especialista do Sebrae te dar a orientação completa de como você pode começar seu negócio. Ou, às vezes, se você já tem um negócio que é mudar o porte da sua empresa, a gente também presta todo esse apoio juntamente com o Sebrae. Ok? A gente só gostaria de frisar isso.
O pessoal está perguntando, para mim fazer o financiamento, tem que ter fiador também nisso aí ou não?
Depende. Depende. A princípio, precisa.
O microempreendedor, né?
Isso. É que é um pouco complexo. Não sei se eu vou conseguir resumir. Mas, a princípio, precisa. Ok?
Então, a princípio, precisa do fiador, né?
Isso.
Porque senão já viu também, sem fiador também, acho que é difícil, né?
Existem algumas exigências, né, para a solicitação do crédito do Fomento.
Fiador, mas...
né? Porque senão, às vezes, né, vamos dizer assim, são todos os microempreendedores, eles têm acesso ao crédito. Mas também existem algumas exigências, né? Para MEI é até 20 mil. Exige avalista e tanto o microempreendedor quanto o avalista não podem ter restrições no nome, tá? Para quem está iniciando também há a possibilidade de um valor menor. Mas existem algumas exigências.
Porque senão fica difícil, né?
Mas aí o avalista também, às vezes a gente acha que o avalista é uma coisa muito complicada, mas o avalista ele pode ser qualquer pessoa que não tenha restrições financeiras e que tenha renda comprovável que cubra o valor da prestação. Ou seja, ele pode ser assalariado, aposentado, pensionista, empresário. Qualquer pessoa que consiga comprovar que ela possui renda, ela pode ser avalista. Ok?
Então, não é aquela coisa de outro mundo, que às vezes a pessoa acha que para arrumar um avalista, ninguém gosta de ser avalista, fala bem a verdade.
Mas a avaliação também pode ser cônjuge, não tem problema. Família, né? Pode ser família. Pode.
Ah, então já arruma as contas pro seu marido, pro seu esposo. Ela pode ser, né?
Pode ser. O único impedimento é que o avalista não pode ter a mesma fonte de renda de quem está fazendo o empréstimo. Mas se não tiver restrição, tiver renda...
É, porque na verdade ele é empreendedor e ela não. Ela trabalha, tem a sua carteira assinada e tem um rendimento extra. Ou ele, tanto faz, um outro, né?
Isso, aí exatamente.
Pode ser também, né? Então tudo dá jeito, gente. Vai lá e conversa, pronto.
Conversa com a gente que a gente explica certinho.
Mais alguma coisa?
Somente isso mesmo, só lembrando que essa semana, a partir do dia 25, tem uma campanha, né, junto ao SEBRAE, Regularizar MEI, onde vai ter variedades de curso, informações, mas é tudo online. Daí, para quem tiver interesse, é só procurar, né, pelo SEBRAE na internet que vai ter acesso. E também, assim, frisando mais uma vez sobre o prazo da declaração anual do MEI. Finaliza dia 31 de maio. Nós da Sala do Empreendedor estaremos lá, né, até o dia 31, não sei se vai cair no sábado ou domingo, mas até o dia 31, a gente está lá até às 17 horas para atender, tanto pelo Zap quanto pela presencialmente.
No 31 agora vai cair numa quarta-feira.
Então vamos estar lá até às 17 horas para atender, mas não deixe para o dia 31, né?
Vamos lá,
o quanto antes, regularizar, evitar multas, né? E convidar, né, a gente, assim... quer atingir a maior parte dos microempreendedores já formalizados em Bandeirantes, para a gente estar atendendo pela Sala do Empreendedor, porque às vezes eles procuram outros meios e tem até custo com isso. Lembrando que lá na Sala do Empreendedor é totalmente gratuito, todo atendimento para MEI. E também aqueles que ainda não se formalizaram, procure a sala, né, para obter todos os benefícios como um empreendedor, né, e diarista, qualquer tipo de serviço dentro, né, dos ramos de atividade permitido para MEI, ou comerciante também, nos procure para formalizar seu negócio e aumentar, né, o seu faturamento aí, trabalhar regular e ter as oportunidades de qualquer empreendedor. Eu agradeço a oportunidade, uma boa tarde a todos e procurem a Sala do Empreendedor ao lado da Câmara Municipal.